demos um cheque em branco ao prefeito, porque o projeto não diz qual é o montante de repasse mensal, ele fala no valor global, né? E a gente sabe que teria que ser um controle muito maior do que tem sido feito. Então, por isso, nós votamos contrariamente a esse repasse. Depois, quando chegou o projeto, prorrogando, né? Porque primeiro projeto que se transformou em lei instituía esse regime emergencial de março a dezembro de 2020. E outro projeto prorrogou até junho de 2021. E nós mantivemos nosso voto contrário porque os dados não nos foram fornecidos. E só para vocês terem ideia, nós fizemos um pedido de informações aqui no ano passado, início de dezembro, 9 de dezembro, justamente pedindo detalhamento. Então, só para vocês terem ideia, não vou ler todas as perguntas, senão fica cansativo, mas nós solicitamos a frota diária por linha, detalhando alterações no horário de pico. Olha a resposta da URDES ao pedido. Devido ao acúmulo de informações diárias, é inviável o referido relatório. Como inviável? Como é que a URDES controla de fato o número de passageiros em cada linha até para ver onde diminui a frota, onde aumenta a frota para se garantir o distanciamento social? Então, é dessa forma que os nossos pedidos de informação são respondidos. E por isso já, como já não haviam informações suficientes, nós votamos contrariamente.
Nós estamos falando de quanto, Josete? Qual é o montante, mais ou menos?
De recursos?
De repasse, de subsídio.
De repasse, ideia? Temos ideia. Na verdade, chegou um demonstrativo de pagamentos da URDES, nós solicitamos, Então, nesse demonstrativo, ele tem mês a mês o repasse, mas ele só foi divulgado até 30 de setembro. Então, entre março e 30 de setembro, o montante repassado foi de mais de 120 milhões. Então, nós calculamos pela média, porque teve aí variações, mas ficou em torno de 17, 18 milhões mesmo.
Esse dinheiro sai da onde, José? Porque nós estamos falando aí de 120 milhões de reais que não estavam previstos. E veja, eu particularmente não sou contrária a subsídio do transporte público. Não, até como uma política, mas que dê resultado para o usuário e não para as empresas. Mas nós estamos falando aí de um recurso de 120 milhões de reais, que certamente estava destinado para outras coisas. E esse recurso, ele está vindo da onde? Está vindo da prefeitura, do governo do estado? Da onde ele está vindo?
Dos cofres da prefeitura, Na verdade, já se passa agora. Na verdade, o prefeito coloca que foi a partir do chamado ajuste fiscal que a prefeitura economizou 500 milhões e é desse recurso que está sendo retirado o valor, para aportar nesse novo regime de gerenciamento do sistema.
Não, só complementar, Miriam, que eu concordo contigo e a ideia do subsídio, ele está previsto na Lei da Mobilidade Urbana, a lei de 2012, ela coloca que a gestão do transporte na cidade da mobilidade deve priorizar o coletivo sobre o individual e o não motorizado sobre o motorizado. E o subsídio, a gente conseguir fazer com que o custo da operação não seja repassado aos usuários integralmente, que os usuários possam ter tarifas sociais, gratuidades e passe livre até mesmo, é uma ferramenta prevista na lei. Só que acho que o que a A gente cobrou na Câmara de Vereadores, e a Josete faz isso com maestria, e na Assembleia a gente está fazendo também, é transparência, é isonomia, é a gente ter um subsídio que não venha, miraculosamente ele aparece porque o governador é amigo do prefeito. Não, isso não pode ser assim. O subsídio tem que ser dado com o máximo de transparência, com uma gestão isonômica, ou seja, né, o nomos, a lei tem que ser igual para todos, e não é o que acontece. Eu tenho um projeto de lei tramitando na Assembleia, que eu acho que vai ser bem difícil da gente aprová-la, que ele fala justamente de como que o governo do estado pode repassar esse subsídio não somente a Curitiba, mas aos centros metropolitanos do Paraná. Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, as cidades já conurbadas, elas podem também receber benefícios financeiros no transporte coletivo. Mas a gente tem que garantir isonomia, a gente tem que garantir controle social, ou seja, como é que funciona o Conselho Municipal de Transporte, no caso em Curitiba? Quais são os vereadores que integram esse conselho? Eles estão fazendo o seu papel? A gente está conseguindo ter, como a Josete falou, um dado simplório até, muito, de quantos passageiros pagaram a passagem hoje, em quais linhas, né? Isso tudo não está claro, não está visível e acessível à população. Então a gente tem o subsídio usado como uma ferramenta política e não como uma ferramenta de fortalecimento da gestão. E de novo, para concluir, a lei da mobilidade, ela fala o não motorizado sobre o motorizado, ou seja, a gente tem que investir em calçadas, em ciclovias, em acessibilidade, não somente em asfalto, e junto com isso, o coletivo sobre o individual. Então, o coletivo, ele é obviamente um meio importante de acesso à cidade, para a gente melhorar a qualidade do ar, a qualidade da saúde de todos, mas a gente não vê essa gestão tratando essas coisas com a devida importância.
O que a impressão que eu tenho, na verdade, é que a gestão trata os vereadores, e principalmente os vereadores de oposição, trata os deputados como inimigos. Eles são inimigos. Eu vou abrir os dados e a ideia deles é para me criticarem. E quando não trato como um aliado, e um aliado não é, vamos dizer, politicamente apenas no sentido de partido político ou de apoio incondicional, mas um aliado em políticas públicas. Ora, como é que é possível você oferecer uma sugestão ou uma opção de resolução de um problema da cidade se você não tem os dados? Qual foi a última pesquisa de origem e destino que foi feita? Quer dizer, vamos lá, nós estamos com um problema agora de transporte público, de número de passageiros. Comecem dando para nós quais eram os dados antes da pandemia. Quais eram os dados? Quais eram as linhas? Né? De que ponto a que ponto? Qual era o horário de pico? Então, é isso. Nós não estamos aqui falando, ah, fulano está roubando, ou a URGS é a caixa preta. Não é isso. É que falta transparência. E se não há transparência, não há como se colaborar na resolução. E vamos combinar que o transporte é público. Não é público só porque ele enfia um monte de gente no ônibus, mas é uma concessão pública, é o direito da população. Então, por isso também ele é público, né? E a população tem direito de saber. Agora, vamos combinar que trabalho mal remunerado, desemprego subindo, as pessoas estão indo para os ônibus tentar emprego, tentar trabalhar de alguma forma. E como é que fica isso? O Gora colocou muito bem que até pouco a gente não tinha álcool gel nos ônibus, nos principais pontos, nos tubos, e inclusive na região metropolitana, né, Gora? Ali em Colombo parece que tem até um apelido, né, que é o Colombo vírus, né? Porque tem algumas regiões aí da região metropolitana, algumas linhas, que estão indo super lotadas. Eu tenho fotografia, para quem duvidar, mas eu imagino que quem está nos acompanhando hoje sabe disso. isso é um dado público. É, não é possível que a prefeitura e as agências não estejam vendo isso. Não é, Gisele?
Então, até reafirmando o que o próprio Goura colocou, né? Nós temos que entender o transporte coletivo como um direito, assim como a saúde e a educação, né? Então, eu também não sou contrária a subsídio, né? E acho que nós temos, inclusive, mecanismos, a partir até de legislações já existentes, como a própria lei do Vale Transporte, né? Claro que a informalidade né, que nós estamos vivendo e o desemprego também são muito complicados nesse sentido. Mas a própria legislação do Vale Transporte, né, ela é um mecanismo que pode ajudar a garantir um valor mais baixo da tarifa, né? E eu acho que a nossa meta é tarifa zero. Assim como a saúde e educação são direitos universais, gratuitos, o transporte também tem que ser. O que falta é prioridade, quer dizer, o que é prioridade para uma gestão municipal? Aqui no caso de Curitiba, a prioridade é garantir os altos lucros de setores empresariais, né? Então, na própria questão da pandemia, quando a gente olha a faixa laranja lá do início, em março, e a faixa laranja agora, nós vamos ver uma diferença enorme, né? Foi muito mais flexibilizado, mas muito mais em função, né, da pressão dos setores econômicos do que efetivamente pensando na questão sanitária, de saúde das pessoas. Então, esse é um grande problema. Nós temos a maioria das gestões que passaram por Curitiba, né, dos prefeitos, sempre tiveram esse vínculo, né, com os setores empresariais. Então, tarifa zero não é nada impossível. Eu acho que a médio e longo prazo nós podemos construir. Mas para isso nós precisamos de transparência, né? Sem transparência não é possível. Porque nós não sabemos se de fato esse subsídio, o total que está indo, que pelas nossas contas até dezembro chega a 200 milhões aproximadamente, esse total não nos dá a clareza de que havia necessidade mesmo de repassar esse montante de recursos, né? E aí, quando a prefeitura se nega a responder um pedido de informações, ela prejudica o nosso controle social, né? O controle da população, mas também que os vereadores cumpram seu papel, porque nós somos legisladores, mas somos fiscalizadores também, claro, né? Para que nós possamos, a partir, né, desses mecanismos de fiscalização, ajudar a construir uma política pública mais universal e gratuita, né? Então, ninguém a priori é contra o subsídio, só que nós temos que ter os dados para saber se é necessário mesmo esse total que está sendo repassado. Então, vejam, eles passaram para nós uma tabelinha com as linhas que estão operando com tabelas diferentes, né? Mas eles só passam o nome da linha e não dizem quantos ônibus tem nessas linhas, não dizem qual é o valor arrecadado por dia. Então, como é que a gente pode chegar, né, num determinado número, né, seja de usuários, seja de valores, se isso não nos é repassado? E aí, só aproveitando, e daí já finalizo, a observação que o Goura falou. Uma cobrança nossa é o funcionamento do Conselho Municipal de Transportes. Apesar de, né, não ter uma composição muito democrática, né, a gente teria que rever a composição, mas ele deveria estar cumprindo seu papel. Toda e qualquer alteração na lógica de gerenciamento do sistema teria que ser debatida pelo Conselho. E o Conselho está inoperante há quase 4 anos. Só teve a ata de instalação do Conselho. O Conselho não se reúne. A cada momento que nós entramos, nós fazemos uma fala aqui na Câmara, cobrando dos vereadores que são representantes da Câmara, ou eles não nos respondem, no caso titular, né? Ou o suplente diz que ele não conhece porque ele é suplente, ele não participa das reuniões que tem o titular, né? Então, é de uma irresponsabilidade e de um descompromisso, né? Os vereadores que participam desse conselho e que não cobram que ele funcione, né? Minimamente. E, inclusive, nós fizemos uma denúncia junto ao Ministério Público do Paraná e o Ministério Público cobrou da URDS e da administração municipal que retome o funcionamento do conselho. Até então, agora nós vamos atrás de novo para ver se esse ano o conselho já se reuniu.
Até eu queria pegar por aí, o Tribunal de Contas Estadual também teve uma atuação aí no começo do ano, né, Gora? Não sei se no começo do ano, ou enfim, ele teve uma atuação que depois foi suspensa. Como é que foi isso?
Miriam, essa forma, né, porque a gente está falando também de repasses do governo do estado à prefeitura de Curitiba, né, então é importante que tenha esse olhar de todos os órgãos fiscalizadores. E a Josete fala com precisão quando o papel de um deputado, de um vereador, não é apenas de legislar, né, de apresentar novas leis, é o papel de fiscalizar, de controlar, de ficar cobrando transparência e não abrir mão dessa independência. Então, eu vou averiguar, até para ver em que pé que está essa situação que você traz aqui do Tribunal de Contas, para a gente ver, me comprometo a trazer essas informações aqui atualizadas para vocês, mas a gente não vê transparência na gestão, isso como um todo, né? No ano de 2019, eu e Josete entramos na justiça contra um aumento da tarifa, um aumento feito de novo, né, sem transparência, e esse aumento a gente conseguiu derrubar, tivemos uma vitória na justiça que durou acho que 3 dias, né, Josete? E a prefeitura conseguiu derrubar a liminar e a tarifa foi majorada na véspera do carnaval de 2019, né? Mais uma vez, e lembrando dessa discrepância, né, que é essa invenção curitibana de uma tarifa técnica e de uma tarifa social, né? A tarifa técnica é o que os empresários ganham de cada usuário, enquanto que a tarifa social é quanto o usuário paga ali. E nisso também é mais uma falta de transparência, porque a própria URBS, ela não sabe exatamente quantas pessoas estão usando, quantas são as gratuidades e assim por diante. Eu queria lembrar só, assim, Miriam, Mário, Josete, todos que estão nos acompanhando, assim, que a Josete falou um ponto importantíssimo, que é a função social do transporte, é o direito à cidade, é o acesso à cidade. E Curitiba é uma cidade que se vende como uma cidade supostamente urbanizada, completamente alheia a mazelas sociais e que não tem problemas urbanos, e pelo contrário, né, a gente vê na própria gestão do transporte como os usuários do transporte coletivo estão deixando de usar os ônibus cada vez mais. Isso já era uma tendência que vinha antes da pandemia, se acentuou com a pandemia, e há uma transferência, né, de pessoas que deixam de usar o ônibus e vão para o transporte individual, vão para as motocicletas, vão para os aplicativos, ou quando mesmo vão para o automóvel, tendo condição de adquirir um. É importante que a gente pense também na crise, e aqui voltando a uma reflexão, a crise como uma oportunidade da gente se reinventar. É o que eu mencionei, a prefeita de Paris, né, as mulheres, né, prefeitas aqui que a gente tem que valorizar, a prefeita de Bogotá, que não, tudo bem, a gente está enfrentando uma gravíssima crise sanitária, o que a gente pode fazer para se reinventar enquanto cidade, enquanto sociedade? E a aposta delas, né, não é só uma aposta na pandemia, uma aposta que já vem de antes, é sim na mobilidade ativa. É a gente fazer com que, de novo, pedestres e ciclistas tenham vez na cidade. Então, é importante a gente pensar isso não só do ponto de vista diletante, prazer, da pessoa que pode caminhar, não. Estamos falando do acesso à cidade, da segurança, da vida, da saúde. Então, uma cidade que vai investir ativamente em calçadas, em acessibilidade, em estrutura cicloviária, vai ser uma cidade que, com pandemia ou sem pandemia, estará promovendo a saúde da população. E eu queria pedir para a Josete, junto com os demais vereadores e vereadoras, que cobrem do prefeito os 40 milhões de reais que ele disse que, em campanha, que serão destinados para um plano de calçadas. Né? Ele ficou 4 anos no poder, praticamente não fez nada e joga a atribuição para os proprietários. E a gente tem que cobrar, sim, onde que está esse recurso, qual que é o plano de execução, o que está sendo feito para a mobilidade ativa em Curitiba. E lembrando que isso tudo faz parte de um conceito de uma mobilidade sustentável. A gente fala da integração modal, que as pessoas vão andar a pé, elas vão andar de ônibus, elas vão mudar de carro, de motocicleta e de bicicleta, conforme as suas necessidades e conforme as suas possibilidades. E a cidade, ela tem que oferecer tudo isso, né?
Eu quero colocar aqui que nós estamos tendo uma participação muito boa aqui. O Gerson Castellano, inclusive, está no chat aí. Ele fala que o transporte público deveria ser público e gratuito. A Dione Garcia da Conceição, o Maurício de Souza, Ana Célia Curuca. Aliás, a Ana Célia, eu vou ter que falar, a Ana Célia lembra que quando fui vice-prefeita foi que a gente fez o maior trabalho de carro elétrico e tivemos a maior frota em Curitiba de carro elétrico municipal, e que quando acabou a gestão, acabou esse trabalho. E aí o Greca vem na campanha: teremos o carro elétrico. Bom, nós já tínhamos, né? Eles acabaram. Tem essa coisa, né, de você não continuar o trabalho do seu antecessor, e que eu lamento profundamente. Aliás, foi um trabalho desenvolvido junto com o Ivo e com a Maria Olívia, que